dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Informo aos senhores senadores e senadoras e também aos presentes que havíamos deliberado pelo convite ao senhor Hélio Chaves Filho, diretor do Departamento de Regulação e Supervisão de Educação à Distância do MEC, a quem saúdo.
Muito obrigado. Bem. Professor, bem.
Também o convite foi feito ao senhor João Vianney, professor e consultor de educação à distância, igualmente ao senhor Ricardo Ors, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, que se encontra presente. Convidamos também a senhora Esther Luísa de Souza Lemos, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, que também se encontra presente, e a professora Maria Luísa Belloni, que é especialista em educação à distância, que não pôde estar presente por conta do cancelamento do voo que utilizaria para chegar a Brasília na noite de ontem. E, em função disso, ela justificou e não se encontra presente. Eu quero informar aos convidados que esta sessão está sendo objeto de divulgação pela TV Senado, pela Rádio Senado, também pela Agência Senado e pelo Jornal Senado. Portanto, ela é uma audiência pública que tem repercussão e, obviamente, conhecimento de todo o país através desses mecanismos de divulgação e também da imprensa como um todo. Agradecemos a presença de todos os que comparecem a esta sessão no plenário, bem como aos assessores e funcionários, especialmente aos senadores que participam da sessão e que serão, inclusive, terão a possibilidade e a condição de questionamentos e de observações a respeito da matéria para os palestrantes convidados. Quero informar aos palestrantes, aos convidados, que o nosso modelo de reunião e de audiência pública tem se pautado por cumprimento restrito ao regimento interno. Nós vamos ter uma hora de apresentações, 15 minutos improrrogáveis para cada um dos convidados, e eu serei muito rígido, e me permitam que assim seja, para que nós tenhamos efetivamente a condição do debate, da discussão, se for necessário, a partir desse tempo, e tenhamos audiência, tanto na TV como no rádio, porque, como eu sempre digo, em todas as reuniões que presido aqui, ninguém mais assistiria uma partida de vôlei se ela fosse no modelo antigo, onde nunca tinha horário para terminar. Agora que ela tem hora para terminar, todo mundo assiste porque sabe o que pode fazer depois. E o vôlei se tornou, inclusive, uma modalidade esportiva mundialmente aplaudida e com muitos participantes e muita torcida. E nós queremos que muitos participem das audiências públicas do Senado, mesmo como espectadores, como ouvintes, e que todos torçam pelo sucesso e pelo resultado do nosso trabalho. Portanto, dentro do critério que eu tenho adotado em cada reunião, ora começo da esquerda para a direita e na seguinte da direita para a esquerda, hoje começaremos pela direita, nesta ordem. Eu não sei se a assessoria da casa eventualmente cuida de mudar a colocação, mas eu vou pedir à assessoria que para as próximas reuniões, para que não aconteça a possibilidade de alguém se sentir prejudicado, que comece sempre pela ordem alfabética do nome do convidado de lá para cá. Aí nós não vamos nunca ter erro de formação de mesa e acabaremos tendo todos democraticamente participando do processo que queremos seja muito positivo. Concedo, portanto, a palavra à senhora conselheira Esther Luísa Lemos por 15 minutos. A senhoria tem a palavra.
Bom dia, a todos os participantes. Quero saudar o senador Paulo Bauer e todos os senadores aqui presentes. Saudar aos promotores dessa audiência pública, o requerimento, né, feito pela possibilidade de podermos, nesse momento, fazermos a discussão sobre os rumos da política do ensino superior e seus impactos para o serviço social. Essa audiência pública está sendo, sim, um marco na história, especificamente da profissão dos assistentes sociais no Brasil. Contudo, quero registrar que a disparidade na composição da mesa, ela já põe uma problemática do que a gente está problematizando, que democracia é essa quando a gente está falando da democratização da educação no Brasil. Tenho a honra de aqui representar aproximadamente 110 mil assistentes sociais ativos no país, compondo uma profissão que é exercida no Brasil desde 1936. Nesses 75 anos de existência, o serviço social construiu uma trajetória que só pode ser compreendida no conjunto das relações sociais, na particularidade brasileira. A profissão foi regulamentada em 1957 pela Lei 3.252, sendo o Conselho criado em 1962. Sendo assim, no ano que vem, 2012, o Conselho Federal de Serviço Social completa 50 anos. Mas o que é o CEFES? Eu gostaria de chamar a atenção por conta de que temos ouvintes e temos a sociedade brasileira que nos assiste. Então, gostaria de registrar que o Conselho Federal de Serviço Social é uma autarquia federal regulamentada pela Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, dotado de personalidade jurídica de direito público e forma federativa, tendo como função precípua orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão do assistente social em todo o território nacional e, consequentemente, garantir a qualidade dos serviços prestados aos usuários dos serviços sociais. Além de normatizar o exercício profissional do assistente social, é competente para se manifestar sobre qualquer questão que diga respeito à matéria de serviço social, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 8.662, de 93, e, nessa condição, é autoridade reconhecida de grau superior que tem a prerrogativa e o dever de zelar pela qualidade e o prestígio da profissão. Nossa profissão tem como matéria as expressões da questão social. Sob cada parecer, cadastro e encaminhamento que o profissional realiza, há vidas cujas trajetórias podem ser modificadas por uma intervenção profissional que não consiga perceber as inúmeras facetas da questão que se apresenta, que não consiga ir além das aparências, que não tenha a investigação como um elemento no seu trabalho, que não compreenda as consequências éticas das escolhas profissionais. Nos últimos 30 anos, o serviço social brasileiro fez a crítica às suas raízes tradicionais e conservadoras e construiu um projeto profissional que articula trabalho e formação profissional. Essa articulação foi construída tanto nas organizações da categoria profissional quanto em seus aparatos jurídico-profissionais, sintonizando com princípios democráticos e justiça social. É neste contexto que situa-se o seu código de ética, comprometido essencialmente com os princípios da liberdade e democracia. Mas perguntaria, por que um conselho que tem a defesa da democracia como princípio ético-político publicizou um posicionamento contrário ao ensino à distância, propalado como fator de democratização da educação? A resposta a essa questão vem da análise da realidade contemporânea e se expressa nos seguintes aspectos. Farei alguns aspectos que querem justificar a nossa análise. Um, a expansão do ensino superior privado, ligeiro, presencial ou à distância, com o suporte da LDB e forte apoio institucional do Ministério da Educação ao longo dos seguidos governos, ocorre para configurar nichos de valorização do capital médio, num período em que o capitalismo promove uma intensa oligopolização do capital, com tendências de concentração e fusão de capitais, dificuldades de investimento produtivo e de valorização. Constitui ainda uma via de acesso ao fundo público e ao crédito, a exemplo da discussão acerca do apoio do BNDES a essas instituições, a perspectiva da valorização e do suporte ao lucro privado fácil e rápido, tendência esta que vem crescendo no contexto da recente crise. Trata-se da introdução de tecnologia capital intensiva para o treinamento em grande escala e baixo custo, nesse caso, os tutores e congêneres são super explorados em curto espaço de tempo com alta lucratividade. 2. A expansão desse tipo de ensino corresponde a uma estratégia política de legitimação, porque se dá em nome da democratização do acesso ao ensino superior como forma de chegar ao emprego, o que tem um forte poder de mobilização na sociedade brasileira, que está entre as mais desiguais do planeta em todos os acessos historicamente. A maior perversidade desse projeto é esta. Estamos produzindo um exército de reserva de trabalhadores de formação superior limitada, cuja maioria tem poucas condições de competir no mercado de trabalho, como mostram os processos de seleção pública e concursos, mas que caem no canto da sereia do acesso, que, na verdade, é a forma do governo brasileiro corresponder aos parâmetros internacionais de competitividade e atratividade no contexto da mundialização, no mesmo passo em que reproduz o seu projeto político. 3. Essa expansão tem conexão com as linhas mestras do projeto de crescimento econômico brasileiro, conforme as escolhas que têm sido feitas a partir da implementação do projeto neoliberal no Brasil, com ar de neodesenvolvimentismo. 4. Aí estão os vetores estruturais e políticos que pressionam pela expansão do ensino superior privado ligeiro e pelas investidas também junto ao setor público, como o REUNE. Não é a primeira vez que acontecem mudanças estruturais no Brasil e que requisitam um novo perfil de ensino superior. A ditadura militar, com sua modernização conservadora, criou a Universidade Tecnocrática, buscando adaptá-la às requisições do milagre brasileiro, da força de trabalho qualificada em determinados níveis, e calar preventivamente a juventude das camadas médias urbanas que queriam mais vagas no ensino superior. Esse processo prende contradições, inverteu a relação entre ensino público e privado no Brasil, ou seja, a saída naquele momento também foi a privatização. Mas a Universidade Tecnocrática Pública, ainda que tenha sido fragmentada, comportou o crescimento de pesquisa e, no processo de redemocratização, a ascensão dos movimentos sociais foi possível democratizá-la e construir espaço de resistência. Por favor, o tempo, quando faltar 5 minutos, o senhor me avisa, por favor. Ah, tá lá. Ah, tá bom, obrigada. O serviço social, então, se inseriu e se construiu na Universidade Brasileira como um dos espaços de resistência ao longo desses 70 anos. E a pergunta, qual formação ou qual concepção de formação profissional orienta os assistentes sociais brasileiros? Nós estamos defendendo uma política de educação e qual é a nossa concepção? As diretrizes curriculares, hoje aprovadas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, garantem flexibilidade na organização dos currículos, rigoroso trato teórico, adoção de uma teoria social crítica, superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios formativos à condição central da formação profissional, padrões de desempenho de qualidade idênticos a cursos diurnos e noturnos, caráter interdisciplinar, indissociabilidade das dimensões de ensino, pesquisa e extensão, exercício do pluralismo, ética como princípio formativo e indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica. Os assistentes sociais brasileiros, no 37º Encontro CEFES-CRES, decidiram organizar um plano de lutas, um plano de articulação entre trabalho e formação profissional, e fizeram um conjunto de dossiês e documentos, e a situação encontrada no processo de fiscalização desse conselho foi a seguinte. Desde o ano de 2000, quando realizamos seminários conjuntos das 3 entidades nacionais para analisar a LDB e as consequências do ensino superior, vimos mantendo uma posição crítica ao estímulo das forças do mercado na educação, incorporado largamente pela legislação brasileira. O estágio é, sem dúvida, e em que pese os demais problemas, o nor górdio dessa modalidade de oferta. O maior número de denúncias nos CREAS e ABEPs tem relação com este componente curricular fundamental. Seguem as principais irregularidades detectadas. Não credenciamento dos campos de estágio junto aos CREAS, listagem de estágios com informações em discordância com os fatos fiscalizados, número excessivo de estagiários por supervisor de campo, ferindo a resolução CEFES 533, o excesso de alunos por supervisor acadêmico, há supervisores de campo supervisionando em mais de uma instituição simultaneamente, informações imprecisas nos documentos exigidos pela Lei 8662, responsabilização da abertura de campo de estágio submetida somente ao estudante, sem intermédio da unidade de ensino, pressão sofrida pelos assistentes sociais pela abertura de campo de estágio, campo de estágio de serviço social em instituições que não estão em consonância com os artigos 4º e 5º da lei que regulamenta a profissão, supervisor de campo acadêmica centrado na figura do mesmo profissional, ausência de supervisão acadêmica, ausência de supervisão de campo, supervisor de campo à distância, supervisor de campo que não tem vínculo de trabalho com a instituição, realizando trabalho voluntário que fere a lei de estágio federal e a resolução 533, o não planejamento das atividades de estágio por parte dos supervisores de campo acadêmico e aluno estagiário, estagiário não matriculado devidamente no semestre correspondente ao estágio curricular. Enfim, são N irregularidades que detectamos nesse processo. Além do mais, o que é uma questão que nos causa bastante estranhamento é o fato do processo de assédio moral que muitos profissionais têm recebido para serem obrigados a estarem dando supervisão de estágio. Os documentos pelos CRES, dos quais colhemos as situações mais graves, nos trazem elementos suficientes, factuais e analíticos para sustentar o posicionamento contrário e lutar pelo fim da oferta da graduação à distância em serviço social no Brasil. Longe de ser uma posição meramente ideológica, trata-se de uma firme defesa da densidade teórico-prática que deve orientar a formação profissional. Outra pergunta. A quem se dirige a nossa crítica? Nossos posicionamentos não são fundados no desconhecimento e no preconceito, nem são dirigidos aos estudantes e trabalhadores do ensino à distância. Na verdade, a campanha marca nossa discordância com a política brasileira de ensino superior, profundamente mercantilizada e descriminalizadora. Uma política que reforça as desigualdades sociais e regionais no país, que assegura aos ricos o ensino de qualidade e aos que não possuem condições de acessar as poucas instituições de graduação públicas presenciais ou de custear a sua própria formação de qualidade, são ofertados os cursos de EAD, expressão máxima da precarização da educação. Essa lógica expansionista da educação reflete a perfeita combinação entre os interesses do mercado interno e os interesses políticos governamentais de elevação dos indicadores quantitativos relativos ao ensino superior para atrair novos investimentos estrangeiros para o país. Essa expansão não garante acesso democrático ao ensino, tampouco assegura sua qualidade. Nossa tarefa é cobrar do Estado a igualdade de acesso ao ensino superior presencial para todos e a garantia de qualidade dessa oferta. Trata-se de denunciar quem se beneficia com a educação à distância. De um lado, os tubarões do ensino, que ficam cada vez mais ricos e que têm um único objetivo, vender uma mercadoria. A massificação e a impessoalidade devem sucumbir diante do direito ao ensino superior gratuito e de qualidade, que urge ser materializado em condições de oferecer aos estudantes formação crítica que os prepare para o exercício profissional e também amplie suas condições de atuar em um mundo cada vez mais complexo, na perspectiva de torná-lo mais justo, igualitário e humano. Urge ainda ser materializado de forma a oferecer aos docentes condições de trabalho dignas, com estabilidade e direitos trabalhistas garantidos com regulamentação do cargo e da jornada, além de salário compatível com a responsabilidade e as atribuições que desenvolve. Pelo direito à livre expressão de pensamento, no dia 12 de agosto de 2011, o conjunto Cefescres, ABEPS e Enesso tiveram seu direito de livre expressão censurado. A ação cautelar impetrada pela Justiça Federal de Campinas, São Paulo, contra a campanha Educação Não é Fast Food, diga não à graduação à distância no serviço social, foi deferida, determinando o recolhimento do material gráfico e cessação da exibição de todos os vídeos. Consideramos que não existe na campanha veiculada pelo Cefes e pelas outras entidades qualquer abuso no direito de manifestação. Trata-se, sim, de uma crítica bem formulada, bem elaborada, bem humorada, de forma a chamar a atenção da sociedade para uma triste realidade na educação brasileira, ou seja, o aligeiramento no ensino que retira do estudante o direito constitucional de ter acesso ao ensino de qualidade presencial, laico e público. No primeiro seminário sobre ensino de graduação à distância na área de saúde, o Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde, realizado aqui em Brasília de 30 e 31 de março, cujos conselhos federais participam: Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Radiologia, Serviço Social, manifestaram-se contrários a essa modalidade de ensino. Enfim, a revista Caros Amigos tem uma matéria desse mês também, publicando matéria com o título Ensino à distância rebaixa a qualidade da educação no país, problematizando o tema, manifestando posição contrária à forma como a modalidade vem se desenvolvendo no país. Enfim, o que se problematiza é a produção de profissionais em massa com conteúdos banalizados. O enfrentamento da precarização da formação profissional nos remete à indissociabilidade entre formação e exercício profissional. Assim, nos apropriando das reflexões de Florestan Fernandes, reafirmamos nosso compromisso com a classe trabalhadora, pois ou nos identificamos com o destino do nosso povo, ou com ele sofrendo na mesma luta, ou nos dissociamos do povo e, nesse caso, seremos aliados daqueles que exploram o povo. Obrigada.
Agradecemos a exposição feita pela senhora Esther Luiza Lemos. E eu quero, inclusive, informar aos demais convidados que, quando a campainha toca, é porque falta um minuto, não é porque o tempo acabou. Então, a senhora ofereceu um minuto de ganho de tempo. Mas não há problema. Eu passo a palavra agora ao Dr. Hélio Chaves Filho, diretor do Departamento de Regulação e Supervisão da Educação à Distância do MEC, e para fazer sua exposição pelo tempo de 15 minutos.